Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio, 17 de maio de 2018, Nacional Rio 1130, mais querido do Brasil, e 980 Brasília, nessa quinta-feira, no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Eu estarei ao lado do Ricardo Mazzello, mito da Nacional que inflama a galera, Márcio Guedes, a Sinergia, TV Brasil e Rádio Nacional. E o nosso Jorge Bambuco, eu vou pedir desculpas aqui, que minha mãe dizia o seguinte... Às vezes tem gente que é assim, né? Escreva, quando você quiser falar alguma coisa, na transmissão esportiva, você escreva aqui, porque você esquece, às vezes, sim, um detalhe, um nome e tal. E ontem esqueci, infelizmente, eu peço desculpas aqui no ar, ao vivo, pela Nacional Rio e Nacional Brasília, o nome do Jorge Bambuco, que ontem eu anunciei todos que vão participar da Copa do Mundo, os narradores, comentaristas, né, os repórteres, a produção e tal. Então, desculpe, meu querido Jorge Bambuco, esqueci, ele é um dos comentaristas que estará, só para lembrar a equipe que está já formada, toda a equipe da Rádio Nacional, com o Ricardo Mazzello, mito da Nacional, André Luiz Mendes, o de todas as ondas, eu, Leão.
A voz do futebol.
A voz do futebol. Leão. E também é
o Leão. Ursão.
É Ursão, mas virou Leão agora. E ainda o nosso Rui Fernando Cara. Esses são os locutores que vão fazer, logicamente, a alegria de vocês, torcedores em todo o Brasil, a partir do dia 14 de julho. Os comentaristas. Valdir Luiz, ele que sabe o que diz. Mário Silva, o que não esconde o jogo. Jorge Bambuco, comentarista de classe. Presença também do nosso Bruno Mendes, o de peso, e ainda a presença do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida. O repórter Maurício Costa, Rafael Monteiro e também a presença ainda do nosso Rodrigo Ricardo, o sempre ligado. Luiz Ferreira e Carlos Molinari estarão na produção dos shows de bola da Copa do Mundo 2018 da Rússia. Desculpe aí, meu querido Jorge Bambuco. Mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier. Central técnico Vinícius Sampaio. Produção do Luiz Ferreira. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Valeu, e a gente começa o programa no Mundo da Bola de hoje falando da Copa Libertadores da América.
Aqui é o Zico. Vamos nessa, que esse time é maravilhoso.
Olha, esse é um maravilhoso espetáculo.
Esse time é maravilhoso, né?
É lindo, mano. É um hino. Olha, olha que hino. Olha lá.
Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser.
É o maior.
Fica no Flamengo, aproveita e canta o Luiz Ferreira.
Seja na terra, seja no mar.
O que é isso?
Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Valeu. Vamos reviver então o gol do Everton Ribeiro de falta, que deu 2-0, colocou 2-0 em cima do Emelec e a classificação para o Flamengo para as oitavas de final da Libertadores América.
A voz do futebol.
Dominou, girou, tentou, em cima dele o Jaime, ele prende, bota a bola com o Everton Ribeiro, acredita na jogada, botou no meio pro Lucas Paquetá, fugiu, adiantou, pra mim era perto, ele marcou falta antes, perto da grande área. Vamos lá, Mengão, é Lucas Paquetá pra cobrança, o lance está por ali também, o próprio Jonas, a cobrança é boa, é mais pro Lucas Paquetá, olha a cobrança do Everton Ribeiro, bateu lá dentro, balança, ataque. Everton Ribeiro aos 47, 47 marca. Marca pro Mengão, galera. Classificado o Flamengo para as oitavas e final da Libertadores da América. Everton Ribeiro, o número 7 do Mengão. Espetacular, incrível, extraordinário. Olha aí, histórico pro Flamengo. Tá tudo placar comigo, Bago do Sol.
Nacional.
Olha aí o Mengão classificado. O gol dele de novo. Premiando a atuação de Everton Ribeiro. Marca o segundo de falta, o golaço. Olha aí, Flamengo. 1-2. Emelec 0.
Carlos Borges.
O Carlos Borges narrando o gol. É colossal, 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 sal, sal. Balança o rádio. Treme o estádio. Ele é sensacional. O Carlos Borges narrando o gol. É colossal, 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 sal, sal. Balança o rádio. Treme o estádio. Ele é sensacional.
Valeu, vem
aí. Muito bom, gostei. Gostou, muito gostou, bom. Gostou, aliás, gostou. É baseado naquela série Casa de Papel, que isso. É maravilhosa. A gente acaba torcendo pro bandido na série, né? Não é isso? É fantástico. Mas essa música tem a ver com...
É o seguinte, é a música Bela Tchau, né? O nome da música.
Tchau, tchau, tchau.
É que o cara que organiza o sequestro, né?
O roubo, agora não roubo.
O roubo, é, o roubo, a casa de papel.
Mas tem alguma coisa a ver com a Espanha também, essa música?
Tem. Se eu não me engano, é uma música que era cantada na Guerra Civil Espanhola.
É, exatamente isso.
E aí, aqui no Brasil, fizeram uma brincadeira com a música e uma versão em funk.
Uhum.
Aí eu usei a base da versão em funk... E brinquei com o Borges com a narração de ontem, legal, colossal. Gostei.
Fiquei com obrigado, ciúmes, faça uma pra mim também. Fazer. Eu fiquei com ciúmes.
Daqui a pouco o pessoal vai tirar.
Mas bota.
Enquanto puder,
tem medo, chegando aqui. Enquanto tem, você faça uma pra mim que eu fiquei com ciúmes também.
Ele conhece de cinema, que foi falado aqui de cinema, e conhece também de futebol. E também vai achar comigo, como eu achei, o hino nacional do Flamengo, espetacular, o hino do Mengão. Vem ele aí, ele é Sinergia TV Brasil Rádio Nacional. Márcio Guedes, e aí, gostou? É o hino nacional da nação rubro-negra.
Boa tarde, Jorge, boa tarde, meus amigos da Rádio Nacional. Eu tô impressionadíssimo com essa euforia rubro-negra. Um desavisado que chegasse aqui imaginaria que o Flamengo estava aí comemorando o título, ou então a classificação no mata-mata contra um Boca, um River. Foi apenas uma classificação antecipada de Emelec e o Flamengo, depois de muitos anos sem conseguir passar da fase de grupos, finalmente vai ao mata-mata. E eu acho que tem um time bem preparado, ontem jogou bem, sem maiores problemas, apesar de no primeiro tempo não ter encontrado o ponto ideal de conclusão de suas jogadas ofensivas, mas eu estou parabenizando o Borges, que realmente mostrou toda a sua euforia, toda a sua alegria, super justificada por uma vitória que foi importante, mas acho que o Flamengo ainda precisa percorrer um certo caminho técnico e tático para poder, digamos, se colocar aí como favorito para ganhar essa Libertadores. Não sei o que os amigos pensam sobre isso.
Ele vem aqui, ele é o mito da Nacional, ele inflama a galera. E aí, Mazela, você que acompanhou aqui, me ajudou até em dois lances importantes. Foi aquele que o pandeiro levanta o seu instrumento e o juiz manda. Aí fiquei, eu achei uma coisa estranhíssima.
É, mas ele não estava impedindo, quem tocou percebido. Foi quem fez o passe, foi o cara do Emelec.
E também na jogada do gol, que o Paquetá entra e muita gente queria pênalti, mas não, foi fora da área.
Foi fora da
obrigado,
área.
Obrigado, hein?
Nada, que estamos aqui na retaguarda, espírito de equipe, de amizade, o que vale é isso. Agora, de qualquer maneira...
Everton Ribeiro, você acha que ele tá jogando o que vinha jogando no Cruzeiro?
Olha só, ou
tá
longe? Pelo amor de Deus, olha só, olha aqui. O Flamengo ganhou depois de quatro Libertadores, essa é a quarta, conseguiu passar da primeira fase. Parabéns, o Márcio falou legal, a euforia é contagiante por parte dos rubro-negros. Agora, se analisarmos friamente o jogo, o Flamengo não jogou bem. O Emelec é horroroso, o Emelec é fraco, o Emelec é ruim. Os caras erram passes a cada 2-3 metros, não conseguiam prender a bola. Quando tomaram gol, ameaçaram um pouquinho mais por desinteresse, ou deficiência, ou desatenção do Flamengo, do que por méritos próprios. O que vale para o Flamengo é a classificação
ponto. Agora, o time sem padrão de jogo, os jogadores não estão bem. Quem jogou bem ontem? O Everton Ribeiro jogou bem? Jogou bem, que não vinha também, mas para dizer que ele já está no Cruzeiro, isso é o ufanismo rubro-negro, o seu ufanismo. Então, parabéns ao Flamengo por passar de fase. Agora, pelo futebol apresentado até agora, tem que dar muita sorte pegar um time mais ou menos, porque se pegar um time razoável para bom, o Flamengo não passa das oitavas de final. Oi?
Eu acho que o Flamengo teve uma subida com o novo técnico, agora está tendo outra vez uma descida, lembrando até os seus tempos piores antes com os técnicos anteriores. Agora, é claro que ontem eu gostei muito do Everton Ribeiro. É nítido que o Everton está com outra postura, outra alegria, outra adaptação ao time. Também o Cuéja tem jogado bem, tem sido jogador regular na proteção. Agora, outros aí menos votados não estão jogando bom futebol. Por exemplo, o Diego não está muito abaixo daquilo que ele normalmente joga, não te acha, não?
Não, o Diego não vem jogando nada há muito tempo. E quando eu critiquei ele, que ele fez média lá em Fortaleza, quando fez um gol contra o fraco Ceará e foi pra galera, duvido que ele faria aqui no Rio. Não faria isso. O Emelec é tão ruim, o Vasco tá numa maré tão ruim, mas é capaz do Vasco ganhar do Emelec com facilidade, no meu modo de ver, entendeu? Mas tá devendo. Quero ver Flamengo e Vasco no sábado.
Vou chamar o nosso Jorge Vambuco, o comentarista de classe. Será que a gente está muito exigente, Bambuga? Porque achando, ó, o Flamengo está na próxima fase da Copa do Brasil. Está na próxima fase da Libertadores da América. É líder do Campeonato Brasileiro. O que mais o torcedor quer e o que mais os críticos querem, hein, Jorge Bambuga?
Eu acho que realmente é preciso valorizar a vitória do Flamengo, os méritos do Flamengo. E não diminuir o adversário. Eu acho que foi muito importante essa passagem de fase. Era uma transição que iria marcar o destino do Flamengo na Libertadores. Quer dizer, então, depois de tantos anos sem conseguir chegar à fase de oitava de final. Agora, daqui para frente, é outra coisa. O que importa é o seguinte: apesar de toda a confusão que criaram torcedores do Flamengo, até com ameaças, aquela coisa toda, o Flamengo estava indo, aos poucos ele estava indo em frente. E é preciso dizer o seguinte, que Libertadores não é qualquer coisa não, é uma competição difícil, é jogar no exterior, no campo do adversário. Então eu acho o seguinte, eu acho que cheguei a dizer aqui que a torcida do Flamengo estava muito neurótica, porque estava protestando demais. Então, ontem, mesmo que não tenha sido uma atuação brilhante, não, e o time não pode fazer atuações brilhantes a toda hora, querer que jogue. Eu mesmo, no meu palpite, eu tinha previsto 4-0. Quer dizer, foi um exagero. Mas o Flamengo venceu com sobras. Poderia mesmo ter goleado ontem, na minha opinião. Então, é muito importante que o time passe para a próxima fase, e isso é que deve ser exaltado, e não que o adversário era muito ruim, na minha opinião.
Questão de opinião, respeito a sua, mas de qualquer maneira, a minha maneira, eu tenho que analisar o jogo. Se você pensa diferente, é contigo. Eu acho que o adversário é horroroso, é fraco. O Flamengo fez o dever de casa, sim. Não vi jogo para golear o Flamengo, para golear o Emelec, até por incompetência do ataque. O Flamengo não teve tantas oportunidades e tem que ser analisado o momento. O Flamengo passou, maravilha. E não é só a Libertadores que é difícil. O Campeonato Brasileiro é difícil, o Flamengo está bem no Brasileiro, mas o que vem jogando não é o esperado pelo elenco que o Flamengo tem. Então tem que analisar o que a gente vê. Não é questão de menosprezar. Você vê um adversário bom com um adversário ruim. O adversário bom não tirou proveito do adversário ruim, passando, na minha opinião, não com facilidade, podendo até complicar, que o 2-0 foi mentiroso. O segundo gol saiu aos 47, 48 do segundo tempo. Pois não.
Não, mas é o seguinte, é claro que a gente tem que sempre louvar as vitórias, pode ser até contra São Cristóvão, qualquer time, isso é evidente. Em relação ao Flamengo, você tem que há um parâmetro de cobrança maior em função dos investimentos altíssimos do Flamengo em jogadores. Agora, no Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro, o nosso...
Quem?
O Carlos Borges falou aí que... É líder do campeonato.
É líder, então, Copa do Brasil, próxima fase, Copa Libertadores, próxima fase.
Sem querer desmerecer, mas o Flamengo pegou uma tabela muito favorável.
Sim, mas favorável. Aí não é culpa do Flamengo?
Sim, sim, mas é uma coisa que ajuda. E outra coisa, jogando mal em várias partidas, né? Tanto que a torcida protestou e tal, não fez isso a todos. O Flamengo até é muito eufórico, qualquer coisa está vibrando. E na própria Libertadores também, o grupo do Flamengo foi, era um grupo que teve, tinha duas equipes, o Santa Fé e o Emelec, que não jogaram absolutamente nada. Foi o grupo do Vasco, por exemplo, não dá nem para comparar. O Vasco teve uma pedrinha tremenda, tinha o Racing, Universidade de Chile, Cruzeiro, era outro mundo. Agora, vamos esperar, porque o Flamengo também pode estar em evolução, pode ser que o Flamengo tenha condições perfeitamente de fazer um grande brasileiro, de brigar pelo título, é um dos melhores times, e na própria Libertadores também chegar lá nas finais. Isso é outra coisa. Agora, que o Flamengo até hoje não convenceu, uhum, está jogando abaixo, muito abaixo do que pode, e isso não tem a menor dúvida. E a torcida do Flamengo também não tem.
Olha aí, 150 mil torcedores em 3 jogos. 60 mil, 50 mil e mais 40. E vai colocar mais 40 agora. Vão ser 200, quase 200 mil torcedores em 4 jogos.
É verdade, verdade. Então, é a força da torcida. Agora, o dentro de campo não reflete o que a torcida faz fora do campo.
Mas isso chama de papo do Flamengo, fala sempre tudo. Todo mundo sabe que o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, é o time que enche qualquer estádio na hora que quiser. Tudo bem, isso é maravilhoso, mas estamos falando aqui da parte técnica do time do Flamengo.
Vamos ouvir o Rafael Monteiro, que traz detalhes desse jogo que o Flamengo conseguiu a classificação para as oitavas de final da Libertadores América.
O Flamengo está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. A primeira vitória na competição dentro de casa, no Maracanã, por 2-0, garantiu o avanço de fase. Com 2 gols de Everton Ribeiro, o clube encerrou o fantasma das últimas 3 participações na Libertadores, 2012, 2014 e 2017, quando foi eliminado na fase de grupos. Após o jogo, o autor dos gols da partida, Everton Ribeiro, comemora a classificação.
Acho que essa classificação, né, veio para coroar um trabalho que vem feito ao longo desses anos. A diretoria, o presidente, veio reforçando a equipe cada vez mais. Estão de parabéns pelo trabalho que estão fazendo. Acho que a torcida também hoje deu um show, empurrou o tempo todo, agredindo, a gente conseguiu agredir dentro de campo, ter agressividade. Então, essa classificação vai ser muito comemorada, porque a gente sabe que foi difícil, mas ainda mais a gente sabe que não acabou, temos mais um jogo, podemos terminar em primeiro e é isso que a gente vai buscar.
O rubro-negro chega a 9 pontos no grupo 4 e está atrás do River Plate com 11. Na próxima quarta-feira, ambas as equipes disputam a liderança definitiva na Argentina, no estádio Monumental de Núñez. Para o Flamengo terminar em primeiro e conquistar a vantagem de decidir em casa na próxima fase, terá que obrigatoriamente vencer. Mas o rubro-negro precisa virar a chave, pois no sábado enfrenta o Vasco no Maracanã, 19h, pelo Campeonato Brasileiro. Jogo importante para o clube defender a liderança da competição. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Uma vez Flamengo.
Agora o nosso Luiz Ferreira.
Ah, eu quero falar também.
Não, só porque que ele tem. Ah, diga lá, Maurício. Não, você está preocupado com o quê?
Não, eu
estou
preocupado, eu não entendo isso. É hino. Uma vez é o que é Flamengo. O outro vem com a camisa do Flamengo. Lá na redação tem 3 camisas do Flamengo. Aí, por quê? Porque passou de fase?
Não.
É o quê?
Nós estamos em 3. Ah, em 2012... Copa do Brasil, Libertadores,
eu não tô entendendo.
Primeiro colocado.
Em 2012, o Vasco passou de fase e o Fluminense passou de fase. O Flamengo ficou. Não teve nenhum alarde. O Vasco, em 2012, disputava o título do Campeonato Brasileiro com o Atlético Mineiro, disputava a Copa do Brasil e ninguém... Oh, meu Deus do céu! O Fluminense também. Ano passado...
E o Índio continuou atacando, não tá nem aí.
Ano passado, o Flamengo ficou de novo. Botafogo foi até a quarta semifinal com o Grêmio. Aí, ó, meu, imagina se a torcida do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, se as torcidas tivessem comemorado a passagem de fase da Libertadores da América.
Nós só estamos, Maurício, pessoal.
Nós só estamos... O que o Flamengo ganhou até agora?
O Rio Brasil
na Libertadores. Eu quero saber o que o Flamengo ganhou até agora.
Na segunda colocação até agora. Não, eu queria que você fosse...
Não, e se fosse o Vasco, ia falar, é o vice do grupo que passou.
Só de Flamengo, dá a vinhetinha dele aqui, ele que bate legal.
Olha o que você provocou, Borges.
Eu até agora não entendi o que você quer que eu faça.
Não, eu quero a classificação das equipes brasileiras já estão classificados. principalmente com o cheirinho que está acontecendo no grupo 4.
Deixa eu só... Cheirinho agora, hein, como se fosse título. Cheirinho virou comemoração.
Deixa eu só responder, já que você já me entregou para quem não está ouvindo, para quem não está assistindo a live, que eu tô com a camisa do Flamengo.
Eu não, foi ele.
Mas tudo bem.
Fala.
É o seguinte, eu acho que essa vitória, para quem acompanha o Flamengo há muito tempo, elas têm uma certa carga simbólica por conta do seguinte. A expressão que o Maurício colocou, ela é válida. Exercitou o fantasma. É. O Flamengo não passava de fase na segunda Libertadores da América desde 2010. Então. Eu vejo muito mais como uma sensação de alívio da torcida do que propriamente até uma comemoração de
campeonato. O Ribeiro é o Ghostbusters, então. É o caça-fantasma.
Mas já falamos do Flamengo. Vamos falar agora de quem está classificado. Já garantido.
Bota a ordem na casa, Borges.
Porque senão vão ficar falando só de Flamengo. E eu não gosto de ficar falando só de Flamengo.
Vai, ah, não?
Não, diga
não. Tá, o Flamengo não ganha Libertadores desde que ano, hein?
Não, calma.
E quando foi o último título do Botafogo, hein?
Ih, rapaz! Não, vai lá.
Tá pro Flamengo.
Ô, Luiz, vamos lá, cara. Qual os times que
já estão classificados do Brasileiro? Tá legal. Grupo 1, Grêmio primeiro colocado, já classificado com 11 pontos, 5 rodadas. Ainda temos mais uma rodada por disputar, só que esse grupo já tem 2 classificados. O Grêmio e o Cerro Porteño, que tem 10 pontos na segunda posição. O Defensor tá na terceira posição com 4 pontos.
Mas já tá eliminado,
e o Monagas,
só fica nos primeiros.
A única decisão desse grupo é a vaga na Sul-Americana.
Do Grêmio?
O Grêmio foi o primeiro entrar, né? O brasileiro, não, não, só brasileiro.
Só brasileiro?
Só brasileiro.
A gente, o grupo 4, Flamengo, a gente já comentou.
Dois.
Grupo 5. Esse grupo 5, ele tá um pouco embolado.
É.
Mas assim, tá praticamente encaminhado. O Racing tá classificado com 11 pontos ganhos. Primeira posição. O Cruzeiro é o segundo com 8 pontos.
Mas tá garantido ainda.
Só uma tragédia tira o Cruzeiro.
Pode soltar o hino do Cruzeiro já.
O Santos tá?
Não. Calma aí, Borges. Universidade de Chile tem 5, só que tem menos 7 de saldo. 16 gols de diferença e o Vasco é o quarto colocado com 2 pontos ganhos. O Santos é o primeiro colocado do grupo 6, 9 pontos ganhos.
Tá.
Nacional do Uruguai tem 8 pontos, o Santos já está classificado. Estudiantes de La Plata com 5 pontos, o Real Garcilaso com 5 pontos também. Esse, pelo menos, da parte baixa é o mais embolado, o Santos já está classificado.
3 clubes, o Grêmio, Flamengo e Santos.
O Corinthians, que joga hoje... O Corinthians é o primeiro colocado com 7 pontos. O Independente é o segundo com 6. O Deportivo Lara é o terceiro com 6. E o Milionários é o quarto
não
com 4.
Não está definido aí.
Não está definido.
O Corinthians joga com quem? Você falou joga hoje, joga com quem?
Joga com o Deportivo Lara lá na Venezuela.
Então o Corinthians pode...
Agora complicar. O Palmeiras com 16 pontos já está.
É até agora a melhor campanha da Libertadores é a do Palmeiras.
Só tem no da Champions para ele.
16 pontos ganhos, está indo que vocês pediram. O segundo colocado já classificado é o Boca Juniors com 9 pontos, o Júnior Barranquilla vai para a Copa Sul-Americana, terceiro colocado, 7 pontos, e o Alianza Lima é o quarto colocado com 1 ponto ganho.
Quantos clubes brasileiros entraram na fase?
Palmeiras, Santos, Cruzeiro, a gente pode considerar para a gente
garantir. Não, tô dizendo no total.
Que participação, são 7, é isso? Não?
São 7?
6.
6?
6, porque a Chape ficou.
A Chape ficou. É. Dos 6, 4 já estão classificados. Jorge Lomburgo, e aí? Você acha que essa classificação está na média para o futebol brasileiro, até com o Palmeiras com 16 pontos, até para chegar a ser o primeiro colocado na fase e levar vantagem até o final da Libertadores América. Grêmio, Flamengo, Palmeiras e Santos classificados.
E o Cruzeiro, bota 5, tem 5.
Pode, o Cruzeiro está chegando.
Não, o Cruzeiro vai se classificar, vai pegar, Cruzeiro, pode botar.
5, então. Vamos lá, meu querido Jorge Lomburgo.
É um bom desempenho, sim. É um bom desempenho, tinha... Quantos clubes nós tínhamos? Nós tínhamos
5, 8, são 8, né? Não, são 8.
Eram 8, né?
É.
Tem Vasco, então Vasco, a Chape, esses dois estão fora.
Estão fora.
Pois é, e mais qual tem mais?
São
7,
eu acho.
Vocês falaram, como é que está o Santos?
Está Santos, está dentro, Grêmio dentro, Palmeiras dentro e Flamengo dentro. Aí e vai entrar Cruzeiro e Corinthians. Seriam...
Pois é, e o Santos está dependendo da
Chape.
O Santos está bem classificado, não está?
Tá.
Acho que o Santos já está.
O Palmeiras é a melhor campanha.
O Palmeiras é o líder. O Santos é o líder do grupo F, né? Então.
Grupo 6.
Deve se classificar.
Tá.
O grupo F é o 6.
No grupo F ele já está, porque tem 9. Só falta um jogo. O Estudiante da Plata só chega a 8. Então ele já está.
O Nacional tem 8, mas o Estudiante não pode mais alcançar o Santos. Então o Santos está classificado. Nem o Real Garcilaso, os dois têm 5. Então. Eu acho um ótimo desempenho do futebol brasileiro nessa Libertadores. Muito bom. Realmente, até agora, eu acho que...
Só dois desclassificados. Lembrou bem o Van Burger. Só o Vasco e o Chapecoense.
E Então eu acho que foi bom, acho que os times brasileiros estão indo bem, e além do mais, com essa classificação do Palmeiras, com o melhor desempenho, quer dizer, então nós temos chance de mais uma vez trazer o caneco aqui para o Brasil.
É, tá certo. Algum detalhe a mais, meu querido Ricardo Mazzello? Algum detalhe a mais?
Passo.
Márcio Guedes.
Sobre a Libertadores, eu quero apenas registrar aqui rapidamente uma bela vitória da seleção brasileira no vôlei feminino, agora há pouco, contra a Sérvia, por 3-1. Começou muito mal, depois ontem venceu o Japão bem, e hoje mostrou muita categoria com atuação espetacular, de que ninguém esperava nada. Amanda.
Valeu. Voltamos já aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Este é o meu país. Brasil. Verde e amarelo. Esta é a minha seleção. No jeito, na ginga, da raça. Vai, Brasil. Estamos juntos nesta emoção. Aqui a alegria do futebol. Acompanhe cada momento, cada lance. Vamos mais uma vez mostrar na Rússia o nosso grito de gol numa só voz. Rádio Nacional, emissora licenciada pela FIFA para a cobertura da Copa do Mundo FIFA 2018. O Mundo Ligado. Rádio Nacional, no coração do povo, no coração do Brasil.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional.
Em 2018, a EBC Muito Mais Futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus adversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Mundo da Bola.
Carlos Bache. Valeu, segunda parte do programa No Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do rádio brasileiro. E vem aí a Copa do Mundo, a partir de 14 de junho, você vai acompanhar os melhores narradores esportivos, trazendo a emoção da Copa do Mundo. Ricardo Mazzello, o mito da Nacional que inflama a galera, eu, a voz do futebol, a presença do André Luiz Mendes de todas as ondas, Rui Fernando, o cara, os comentaristas, Mário Silva, que não esconde o jogo, Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, Jorge Vomburgo, comentarista de classe, Bruno Mendes, o comentarista de peso, e Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida ainda, Maurício Costa, Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, nossos repórteres, com Luiz Ferreira e Carlos Molinari, na produção da Copa do Mundo Rússia 2018. Vem aí o Nacional na Copa com ele, Maurício Costa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Você vai ser liberado no seu trabalho para ver os jogos do Brasil na Copa do Mundo? E na escola? Sim? Que sorte, hein? Muita gente não vai ter essa folguinha. Nós, jornalistas, claro que vamos estar atentos a tudo que acontece na seleção. Os médicos fazem plantão, os farmacêuticos e também temos os bancos. Fique esperto com a informação. Se você quer pagar aquela conta que está vencendo ou fazer uma transferência e precisa ir ao banco em dias de jogos do Brasil, atenção aos horários. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, divulgou como vai funcionar o sistema bancário do país durante a Copa do Mundo. Vamos, portanto, aos expedientes em dias de partidas do Brasil. Quando o time de Tite entrar em campo às 9 horas da manhã, o atendimento ao público nas agências bancárias do interior, da capital e regiões metropolitanas será de 1 da tarde até às 5 horas da tarde. Repetindo, jogo do Brasil às 9 horas, o banco funciona de 1 hora da tarde até às 5 horas da tarde. Anota aí na agenda, é o caso de Brasil e Costa Rica pela segunda rodada da fase de grupos da Copa no dia 22 de junho. Agora, dia de jogo às 11 horas da manhã, teremos dois horários. O primeiro vai de 8h30 da manhã até às 10h30 da manhã e o segundo de 2 horas da tarde até às 4 horas da tarde. Portanto, jogo às 11 horas da manhã, os bancos ficam abertos de 8h30 da manhã até às 10h30 da manhã e das 2 da tarde até às 4 da tarde. Na primeira fase da Copa, o Brasil não joga às 11 horas da manhã. Mas se for o primeiro do grupo E, aí sim terá compromisso no horário pelas oitavas de final, no dia 2 de julho. O mesmo ocorre se for o segundo do grupo E, joga as oitavas de final no dia 3 de julho, também às 11 horas. Para finalizar, partida do Brasil às 3 horas da tarde. O atendimento bancário será de 9 da manhã até 1 hora da tarde. O Brasil faz duas partidas às 3 horas da tarde já na primeira fase da Copa. Logo na estreia contra a Suíça, dia 17 de junho, e contra a Sérvia, no dia 27 de junho. Os bancos deverão afixar em suas dependências o aviso sobre os horários de atendimento em dias de jogos do Brasil com antecedência mínima de 48 horas. Outros canais de atendimento dos bancos, como internet banking, aplicativos no celular, operações por telefone e caixas eletrônicos, vão funcionar normalmente, sem restrição especial devido à Copa do Mundo.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
O Carlos Borges narrando o gol. É colossal, 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 sal, sal, balança o rádio, treme o estádio. Ele é sensacional. O Carlos Borges narrando o gol. É colossal, 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 sal, sal, balança o rádio, treme o estádio. Ele é sensacional. Carlos
Borges! Valeu, Maurício Costa.
Fiquei
valeu.
Com inveja, eu quero uma pra mim também.
O Rui Fernando já ligou, disse que é uma especial pra ele. E o André Luiz Mendes disse, não esqueça de mim. O problema é o seguinte, meu querido Márcio Guedes, o Maurício falou aqui de Copa do Mundo, algumas coisas vão ser feriados, outras coisas que vão acontecer. Como é que você vê? Há uma expectativa do povo brasileiro realmente pintando as ruas ou a coisa fica mais próxima nesse momento, depois da questão de 2014, quando nós tivemos, infelizmente, a saída do Brasil com uma derrota de 7-1 para a Alemanha? E aí?
Ô, meu caro Borges, que agora vai ser conhecido como narrador salgado, né? Colossal, sal, sal.
Ai, meu Deus do céu.
Mas olha, um grande narrador, adoro o Carlos Borges, grandes emoções. Uhum. Mas olha, eu acho que o interesse está ainda muito abaixo do que se esperava. As razões não são mais ou menos claras, né? Tem aquele trauma ainda do 7-1, tem essa história que só tem 3 jogadores que jogam no Brasil, né? E do Rio de Janeiro, por exemplo, ninguém, né? Que a gente sente mais o clima aqui do Rio, mas eu acho que aquela coisa de bandeiras, de inscrições, de eventos programados, isso aí não se vê assim a grande empolgação por essa Copa do Mundo no Brasil. Creio eu que quando chegar a começar o campeonato, começar a Copa, a coisa vai esquentar, vamos ter uma participação, mas de acordo com a própria atuação da seleção brasileira. Acho que também tivemos uma crise econômica muito violenta, também isso impede que se gaste dinheiro com eventos oficiais, que sempre ajudam, né? Nas outras Copas, tivemos estados e o governo federal também com algum dinheiro para ajudar um pouco nisso. Então, está um clima meio para baixo que eu acho que pode reverter em parte de acordo com o próprio rendimento da seleção.
Eu acho, Mazella, que é a questão da perda da Copa do Mundo 2014.
Não, acho que não. Eu vou na linha.
Nós não podemos comparar agora com 1970, porque 70 era outra época.
O futebol mudou muito. Eu falo isso a cada ano. A Copa do Futebol vai perdendo interesse. Tem que rever isso aí. E a Copa do Mundo é isso. Os jogadores saem cada vez mais cedo. Nós não temos identificação com os jogadores que vão vestir a camisa brasileira. Antigamente, convocação. era do Vasco, do Fluminense, do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, do Grêmio. A gente tinha aquela rivalidade, aquela brincadeira, foi convocado. Hoje em dia não tem mais nada disso. Quantos jogadores já foram convocados e nós nunca vimos falar dele? Foram direto com 15, 16, 17 anos para fora? Então, não tem mais essa identificação, não tem. E fica frio, fica distante. E a linha do raciocínio do Márcio está perfeita. O povo brasileiro só vai se engajar para valer se a seleção do Brasil
começar a ganhar.
Começar a responder de forma positiva.
Jorge Vomburgo, e aí em Brasília, como é que tá? Tá diferente do Rio? Porque a gente no Rio não vê aquela expectativa de ruas fantasiadas. Aqui na Rua do Lavradio tem até bandeiras e a bola e tudo. E aí, Vomburgo?
Por enquanto não, mas isso é uma coisa que acontece à medida que a Copa vai se aproximando. Certamente o interesse vai crescer depois que a seleção começar a preparação, né? A seleção se apresenta semana que vem, aí é que realmente a coisa vai começar a esquentar e o interesse vai aumentar. Por enquanto está tudo muito frio, até porque os interesses estão concentrados no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, todas essas competições aí, a torcida está acompanhando muito mais isso. É pouco noticiário até, digamos, da Copa do Mundo. Tem noticiário, claro, a televisão está cobrindo, já tem gente lá, né, os jornais estão dando, mas ainda não é aquela coisa maciça. Depois tem o seguinte, o marketing é que estimula também o interesse do torcedor. O marketing muito forte, diariamente, batendo nas teclas, exaltando o patriotismo, a seleção, tudo isso, ajuda a formar o ambiente patriótico para que a seleção, para que o público se interesse pela seleção. E é claro que realmente tudo isso que vocês falaram, as dificuldades atuais, tal, até mesmo o fato de termos poucos jogadores daqui, isso diminui um pouco o interesse, quer dizer, poucos jogadores que atuam no Brasil. E até me lembro, eu li uns 2, 3 dias, a crônica do Paulo César Caju, onde ele tocava nesse assunto e ele disse o seguinte, antigamente a base da seleção era o Botafogo, era o Santos, hoje é o Shakhtar Donetsk, então isso diminui muito o interesse. Mas à medida que for se aproximando a Copa, vai crescer realmente o interesse, até porque vai haver todo esse estímulo, né?
O Bode, rapidinho, só um segundo. O Roberto Brandão lembrou bem, um abraço pro Marquinhos também, pro Rodrigo Fortão. Hoje temos vascaínos em profusão aqui, temos 6 vascaínos.
Tem excesso. Porque pelo que o time está fazendo,
tem excesso. Tem excesso. Agora, o Brandão lembrou bem aqui do Rio de Janeiro, e o Vomburgo conhece bem, tem em Brasília, mas é do Rio. Hein, Márcio? O Alzirão, que era um ponto de encontro. Claro, ninguém mais fala do Alzirão, ninguém sabe mais do Alzirão. O Alzirão, para quem não é do Rio de Janeiro, é uma rua, Alzira Brandão, que fica no bairro da Tijuca.
Lago da Segunda-feira.
Que ficou conhecida por reunir a galera, fazer uma grande festa. Ninguém mais fala nem do Alzirão. Tá tão devagar que nem o Alzirão tá badalado.
Porque o Lago da Segunda-feira é mais para perto da Doc Lobo, ali perto, né? Onde vem a São Francisco Xavier. É ali a Tijuca ou o Lago da Segunda-feira? Porque é bem
Bosta,
perto.
Bosta, o GPS tá quebrado, hein?
Você tem que explicar esse pessoal da Zona Sul. A Alzira Brandão é uma rua que ela é perpendicular à Rua Conde de Bonfim. Isso. Ela é antes do Largo da Segunda-feira.
Mas ali
a Doc Lobo, ela é a continuação da Conde de Bonfim. A Doc Lobo começa exatamente no Largo da Segunda-feira.
O Largo é só ali.
O Largo da Segunda-feira é a esquina da Doc Lobo com a São Francisco de Xavier.
Então ali é o quê? Tijuca mesmo?
Tijuca.
Não me leve a mão. Quem é do Rio tá nem um pouco preocupado. Eu só apenas citei o Alzira Brandão, o Alzirão, porque era um ponto de referência de festa no Rio de Janeiro. E tá tão devagar a Copa que nem o Alzirão...
Estão pintando as ruas. Pelo amor de Deus. Deixa eu só dar uma notícia do Vasco em homenagem
a... E uma do Flu também.
Massa vascaína.
Problema de contusão.
Problema de contusão. O meia Giovanni Augusto segue sua rotina de lesões. Dessa vez o jogador sofreu uma contusão de grau 1 na coxa direita. Iniciou um tratamento ainda no segundo tempo da derrota por 3-2 para o Vitória no domingo e vai desfalcar o Vasco por cerca de 3 semanas. Quer do Flusão?
Quero.
O substituído com dores na perna do jogo contra o Botafogo na última segunda-feira, o lateral esquerdo, Ayrton Lucas, teve a contusão confirmada nesta quarta-feira. Um estiramento no músculo posterior da coxa, lesão de grau 2. Média de tempo de recuperação para esses casos é cerca de 1 mês, ou seja...
Só depois da
Só
Copa.
Só depois da Copa.
É uma grande perda para o Fluminense.
Lateral esquerdo, sim, Vamos.
Para lembrar o seguinte, hoje é dia 17 de maio. Falta exatamente um mês para a estreia do Brasil.
Isso, bem lembrado, Vamburgo. Jorge César, perfeito.
E 27 então, dias para o início da Copa.
Exatamente. É. Então, faltando ainda 30 dias para o início da Copa, nós estamos aí envolvidos em pleno Campeonato Brasileiro, que ainda tem. Sexta rodada, né? Os times lutando.
E o Campeonato Brasileiro vai até o dia 12 de junho, pois cinco dias antes do início da
temporada. A Libertadores, Flamengo empenhado, Corinthians. O Corinthians, aliás, vai jogar hoje, quer dizer, Grêmio. O Grêmio já se classificou. Mas, enfim, ainda tem time aí disputando. Então, a Libertadores está concentrando muita atenção. A Copa do Brasil, tudo isso. Tá tirando a atenção do torcedor da Copa da Rússia, mas quando faltarem uns 15 dias é que a coisa realmente vai crescer, o interesse vai crescer.
Vai de zero para um.
Com ruas certeza. Enfeitadas, essa coisa toda. De certa forma, eu concordo com você, o negócio do trauma dos 7-1, mas mesmo assim, felizmente. Eu acho que isso já passou, sabe?
Mas está na cabeça do povo. O povo está pensando que, pô, tomamos 7-1 quando a gente menos esperava, a escada tomar um
14.
Você e Vamburgo estão totalmente errados. Falta interesse, falta muita coisa. 7-1 não influencia em nada. Márcio, você tá comigo ou com o Vamburgo e com o Bode? Estou eu e você contra os dois, é isso?
Eu tô achando que em relação a outras Copas, é essa com interesse menor por tudo aquilo que eu já falei, crise econômica do país.
Isso. Muito bem, Márcio.
Jogadores que estão no exterior, todos são do exterior, não tem identificação com a torcida, tudo junto e misturado, faz, e o 7-1 também, evidentemente. Você pega as redes sociais, tá até um excesso de má vontade, dizendo que não vai ganhar nada, esse time não é ruim, criticando o Neymar. Agora, o time pode reverter tudo isso. Eu acho, o Vambu falou em 15 dias antes, eu acho que 15 dias depois, se começar bem a Copa da fase de grupos, oitava de final, o time engrenar com boas atuações, claro que vai haver um interesse maior, todo mundo vai apoiar e prestigiar, né? A não ser que a turma, tem a turma do contra aí, hein? Quer ver o circo pegar fogo, sabe por quê?
Ô, né? Márcio, um abraço pra você, Márcio Guedes.
Um abraço pra você.
Você vai estar no estádio daqui a pouco?
Vou daqui a pouco, estaremos aí.
Vai pagar o lanche na padaria, não?
Não,
hoje ele tá acendendo.
Hoje vocês pagam pra mim.
Tá certo, e o nosso Maurício, a partir de domingo, já tá na Granja Comari, vai receber a seleção brasileira.
Vai viajar, pra Granja Comari, vou.
Vai direto até o dia 28, inclusive vai estar já credenciado para o aeroporto do Galeão.
É, domingo,
né, onde 27. Você vai viajar depois.
E aeroporto.
O Galeão vai receber lá a seleção
brasileira. Vou até o embarque brasileiro. Da seleção brasileira para Londres.
Um abraço especial pro Mazella.
Obrigado.
Que não me ligou depois do jogo de segunda-feira, que o Botafogo deu um banho de bola no Fluminense. Era pra ter goleado o Fluminense, sabe, antes do jogo. Entendeu?
E que o goleiro. Eu vou fazer uma aposta com você. Quem vai chegar na frente? Fluminense ou Botafogo? Vale o almoço, tá bom?
Tá valendo o almoço, hein?
Esse papo aí pegou a papo flamenguista, hein?
Valeu, Márcio.
Não, mas eu pago, você paga. Flamenguista não paga nada.
Olha, vamos falar o nosso Bruno Mendes Ferreira de peso com a Copa do Brasil. Teve Copa do Brasil ontem.
Olha aí, o timaço nacional.
Vamos destacar a Copa do Brasil nesse programa No Mundo da Bola. Vamos começar falando do jogo de ida. Na Arena da Baixada, o Cruzeiro de virada venceu o Atlético Paranaense por 2-1. Jogo da volta só depois da Copa do Mundo, mas enfim, para a data da volta, o Cruzeiro vai levar uma vantagem boa, pode perder por até um gol de diferença. Na Copa do Brasil, ainda a Chapecoense garantiu vaga nas quartas de final. 0-0 no tempo normal com o Atlético Mineiro, assim como empataram no Independência, na Arena Condá empataram o jogo nos pênaltis e aí melhor para a Chape, que venceu por 4-3. O goleiro Jandrei fala dessa passagem da Chapecoense para as quartas de final, uma passagem inédita para o clube na Copa do Brasil.
A gente sabia que vinha fazendo bons jogos, mas não conseguia as vitórias. Como o Kleina falou, a gente está 5 jogos sem perder, agora 6. Então, uma vitória muda muito o panorama de tudo, né? A gente, uma derrota, a gente é os piores, ninguém presta, e uma vitória muda tudo. Então, mas fico feliz em hoje ter ajudado a classificar e fazer um pouco de história também na Chapecoense, a primeira vez que está indo para as quartas de final.
O técnico Thiago Largue também avaliou a eliminação do Galo da competição.
A gente entende o torcedor, mas também sabemos que é o trabalho, que fizemos o melhor possível aqui, né? Como dois empates, o jogo lá no primeiro jogo a gente dominou o jogo, teve muita chance, hoje aqui fizemos um bom primeiro tempo, mas na eliminação dos pênaltis, uma coisa que acontece Então a gente tem que reunir as energias, focar nesse jogo de sábado, Campeonato Brasileiro. A gente tem tudo para fazer uma boa competição e eu acredito nisso.
O Atlético Mineiro volta a campo no fim de semana. Sábado tem clássico no Independência contra o Cruzeiro às 16h. A Chape volta a campo também pelo Campeonato Brasileiro, segunda-feira, 20h, para enfrentar o Internacional no Beira-Rio.
Valeu, 5h48. Só um detalhe rapidinho, para a gente ver um recado. O Jorge Vambugo, Atlético Mineiro, mais uma saída de uma competição, da Copa do Brasil, hein?
É, pois é, o Atlético não está realmente num bom momento, né? Perdeu essa classificação, embora tenha perdido nos pênaltis, mas né, de qualquer maneira foi eliminado. E tá difícil o Atlético encontrar no rumo, né? Eu acho que essa eliminação não era esperada pela torcida atleticana. Tanto que eu estou vendo aqui no portal do Futebol Interior que a torcida pichou a sede do Atlético em protesto.
Que tá demais, porque o time, o investimento do Atlético saindo assim de competições, né?
Ele gastou dinheiro contratando, gastou mesmo.
Isso dificulta muito, né?
E Van Burg, dois detalhes. Os caras que perderam os gols são os destaques hoje, praticamente. Roger Guedes e o Ricardo Oliveira foram os que perderam os pênaltis.
Deixa eu dar os recados aqui, meu querido Jorge Van Burg, para a gente ir no intervalo para a reta final do programa no Mundo da Bola.
Tem bastante muito, gente. O Éder Rodrigues, ele fala com a gente de Brasília. A base da seleção Manchester City dá para o torcedor brasileiro ter identidade com o time da CBF? A Rita Cássia, nos ouve da Espanha. Gostaria de saber a hora. Aqui são 5 horas de diferença. Rita, são 5 horas e 50 minutos, 17 horas e 50 minutos.
Nossa, já é a noite lá.
A Europa é pra frente.
Meia noite, às vezes 10 para as 9 ainda tá.
Mas acho que tá chegando no verão,
talvez. Sim, ela já disse que lá é 5 horas pra frente.
Então lá são 10 e 40.
20 para as 9.
Exato.
Pra lá é 20 para 9.
7, 5, 12, não. Não é 5 horas de diferença? É.
Isso.
Então, 7, 5, 12, 22. Vai dar um jornal da noite pra vocês dois. Valdir Luiz baixou aqui em vocês dois, não sabe fazer
o
conta.
O José
hein?
Abreu. Ele nos ouve aqui do Rio de Janeiro, pelo menos é o que ele coloca. Alguém sabe que horas vai ser o jogo do Botafogo e Corinthians Sub-20? Eu sei, meu amigo. O jogo começa hoje, 18 horas e 30 minutos.
Por isso que o Valdir não veio, então, hoje.
Exatamente.
O Valdir não apareceu hoje, porque não apareceu. O Valdir tá trabalhando ainda na casa, não?
Dizem que sim.
Ah, bom, então.
Dizem que sim. É o outro. Vou mandar aquele abraço também pro Cláudio Alves, nos ouve do Rio de Janeiro. Carlos Borges é o narrador esportivo de mais qualidade do Rio de Janeiro.
Perfeito,
aqui, aprovado. Ele é do Rio de Janeiro, mas ouve a gente e nos assiste pela live de Foz do Iguaçu, lá no Paraná.
O segundo sou eu, o primeiro é o Borges.
Terceiro é o André, quarto é o Rui, pra fazer uma ordem.
Tá bom, então.
Olha as ideias.
Do mais velho ou mais novo?
As ideias.
Eu sou mais velho também.
Ah. As ideias. O Djalma Costa manda um abraço a todos, que a gente é o verdadeiro timaço do futebol brasileiro. A Solange Passos, boa tarde, galera. Quando o Fluminense classificou naquela altitude horrorosa, não teve hino. Teve hino sim, eu vou pegar no dedo duro, hein?
Teve nada. Eu tô contigo, Solange. Eles boicotam o Fluminense aqui. Se você tá na live, vê a camisa desse cidadão gordinho aqui, careca, que absurdo.
Sobre os perigos da altitude.
Você tá apresentando? Não.
Era eu.
Era eu.
Então não tinha. Você comprou do cabeçudo e do Borges.
Posso ir?
Pode ir. Depois tem mais.
Vamos ao intervalo e voltamos lá.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional. Um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Este é o meu país. Brasil. Verde e amarelo, esta é a minha seleção. No jeito, na ginga, da raça, vai Brasil. Estamos juntos nesta emoção.
Aqui a alegria do futebol. Acompanhe cada momento, cada lance. Vamos mais uma vez mostrar na Rússia o nosso grito de gol numa só voz. Rádio Nacional, emissora licenciada pela FIFA para a cobertura da Copa do Mundo FIFA 2018. O mundo ligado. Rádio Nacional, no coração do povo, no coração do Brasil.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges!
Valeu, reta final do programa No Mundo da Bola. É hora do Mário Silva, as histórias da Copa do Mundo Nacional. Na Copa vem ele aí, o comentarista que não esconde o jogo.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Chegamos ao grupo C da primeira fase da Copa da França. O grupo da dona da casa, a França. Depois tem a Dinamarca, a África do Sul e a Arábia Saudita, um grupo fácil. A Arábia Saudita estreia perdendo para a Dinamarca por 1-0. A dona da casa, 3-0 em cima da África do Sul, com gols de Diarra, Issa e Henry. Na sequência, a África do Sul empata com a Dinamarca, uma surpresa, 1-1. A França não toma conhecimento da Arábia Saudita e mete 4-0. E vence também na sequência a Dinamarca por 2-1. Na última rodada, África do Sul 2, Arábia Saudita 2. Com facilidade, 3 vitórias, 9 pontos, a França avança para as oitavas, levando consigo a Dinamarca, que tinha apenas 4 pontos. Esse foi o grupo C. E o grupo D? O grupo do Paraguai. Isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Olha aí, olha aí, o timaço nacional.
É, Bruno Mendes vem aí de peso agora, é hora da Copa do Nordeste e da grande final da Copa Verde.
Bruno Mendes. Vamos destacar agora a Copa do Nordeste, quarta de final, jogo de ida no Castelão, em São Luís do Maranhão. Sampaio Corrêa não tomou conhecimento do Vitória, bateu o Leão do Barradão por 3-0. Leva boa vantagem para o jogo da volta em Salvador, pode perder por até 2 gols de diferença. E pela Copa Verde, o Paysandu havia vencido o primeiro jogo do Atlético do Espírito Santo por 2-0, empatou no Mangueirão com 35 mil pessoas, um mosaico maravilhoso, uma festa incrível da torcida do Papão da Curuzu, que conquistou o bicampeonato da Copa Verde. Vamos então ouvir o Cassiano, artilheiro do time com 9 gols nessa Copa Verde.
Muito feliz por tudo que está acontecendo, a torcida encheu o estádio hoje, então esse título é para coroar a festa que eles fizeram hoje, agradecer por tudo que eles vêm fazendo, torcedor, meus companheiros, a gente fez uma grande campanha e hoje fomos coroados com o título.
O Paysandu volta a campo no próximo sábado, Série B do Campeonato Brasileiro, 16h30 contra o São Bento no estádio da Curuzu em Belém.
É o Corinthians correndo o risco real de perder o seu treinador Fábio Carille para Al-Hilal, né?
Al-Hilal
da Arábia Saudita já na próxima semana. Seduzido pelos valores oferecidos pelos árabes, mais que o dobro do salário recebido no Timão e por um contrato longo de 2 ou 3 anos, o técnico está propenso a aceitar o novo desafio. A resposta deve ser dada até a próxima semana, quando a delegação do Corinthians volta de longa viagem. Longa viagem, inclusive, indo jogar hoje contra lá o Deportivo Lara, na Venezuela. E ainda o Timão vai direto ao Recife, onde vai fazer o duelo do Campeonato Brasileiro contra o Sport. O Rodrigo Carvalho estava colocando um detalhe aqui rapidinho, porque a gente está no final. A questão dos técnicos que vão para fora e quando voltam, não só cheio de grana, como também de prestígio, é isso?
É, boa tarde. É, acontece muito aqui que a gente não tem muito acesso ao que acontece fora. Você vê que, por exemplo, Luxemburgo foi demitido segunda divisão da China.
Tianjin Quanjian.
Exatamente. O Abel Braga ficou anos no Emirados Árabes. E quando voltou, assim, era o nome mais cotado. Todo mundo queria o Abel, oferecendo favas de dinheiro pra ele. Alguém sabe se ele foi bem, se ele foi mal? Ninguém tem a mínima ideia.
Mas vem muito bem. Ô, Jorge Mombuco, pra fechar, o Fábio Carilli tem que ir ou não?
Bem, diante de uma proposta dessas é difícil. Eu acho que quem não iria, né?
Mazela, não tem jeito, né?
Eu vou junto com o Vambourgue. Vambora.
Acabar
o programa. Vamos ganhar essa grana, hein, Vambourgue? Você é o técnico, eu sou o seu auxiliar técnico.
E vocês lembram que quando o Flamengo deu uma sondada nele, chegou ao ouvido do Vambourgue, do Carilli, que o Flamengo ia pagar 1 milhão, e ele falou: se o Flamengo pagar 1 milhão, eu pego a Dutra agora.
Valeu, um abraço, Vambourgue, aquele feito, abraço,
Mazela.
Fechado, um abraço, irmão.
Vocês.
Tamo junto.
Valeu, um abraço do Ferreira.
Até amanhã.
Valeu, tchau. Amanhã o Ricardo Mazella comanda o programa No Mundo da Bola. Eu vou participar, não esqueça. E o Valdir Luiz também. Tá
se aparecer, né?
Tchau, um abraço. E aí, o Repórter Nacional.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.